Muito boa tarde a todos. Quero, em nome do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais da 10ª Comissão, Comissão de Trabalho e Segurança Social, dar as boas-vindas aqui à delegação da DGERT, nomeadamente à Sra. Diretora-Geral, a Dra. Sandra Ribeiro, e à Dra. Edith Vieira, que acompanha. Está certo o nome? Quero agradecer-lhes de uma forma especial, quer pela rapidez com que responderam ao nosso pedido, quer também pela prontidão com que acederam a estar aqui. Esta comissão está, este grupo de trabalho está especificamente reunido para trabalhar quatro propostas, duas referentes à criação da Ordem dos Fisioterapeutas e duas referentes à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. É composta por mim, Joana Brata Lopes, do PSD, pela deputada Susana Lamas, do PSD, que não está, pelos senhores deputados Ricardo Chiga, do PS, Filipe Anacreta Correia, do CDS, que não estão, sendo que o deputado Filipe Anacreta Correia está numa outra comissão e tentará, entretanto, poder estar aqui ainda no decorrer desta audição, a senhora deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e a senhora deputada Diana Ferreira, que está também num outro grupo de trabalho e que pediu para que avançássemos, sendo que, naturalmente, esta audição está a ser gravada e será depois consultada pelos grupos parlamentares naquilo que entenderem, enfim, que faz sentido ter em consideração, mas que também tentará o Grupo Parlamentar do PCP estar cá ainda no decorrer desta audição. E creio que conhecem a grelha de tempos. Eu vou, uma vez que vou ser eu falar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, aproveitar já para fazer a apreciação do requerimento, portanto, porque é que pedimos para que estivessem aqui, depois então passar a palavra para uma breve exposição à doutora Sandra Ribeiro, e à doutora Edith, naturalmente, a senhora diretora-geral fará aquilo que entender depois com o tempo, para que depois os grupos parlamentares possam colocar as suas questões e novamente dar-lhes a palavra. E portanto, passando à apresentação do requerimento e porque é que queríamos que estivessem aqui. Nós temos, neste preciso momento, em primeiro lugar, dizer que entendemos que esta matéria da regulamentação das profissões e do acesso e exercício das profissões é uma matéria que podia estar a ser discutida no plenário da Comissão. É suficientemente importante e premente para que isso aconteça. No entanto, como estamos, neste preciso momento, a trabalhar questões que de alguma forma derivam daquilo que é o exercício da profissão, por uma questão de eficácia, quisemos poder, conversar um bocadinho para perceber qual é a vossa sensibilidade relativamente à forma como esta questão do acompanhamento das profissões depois acontece na prática. Ou seja, sem desprimor de que possamos vir, sendo caso disso, a conversar até de forma mais específica no que diga respeito a contributos que nos vão dar aqui, entendemos que, uma vez que estamos neste processo, queríamos compreender de forma mais global o que é que se passa quando falamos aqui do acesso e exercício de profissões, nomeadamente porque tem a DGERT esta responsabilidade do acompanhamento, mas mais que tudo, nós entendemos que tem conhecimento de causa que falta à Assembleia da República para se poder debruçar verdadeiramente sobre esta questão, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da compreensão do que é que envolve e que, portanto, deve ser perguntado a quem sabe melhor, não apenas o que é que têm para nos dizer sobre a forma como funciona, mas também até de que forma é que podemos melhorar este acompanhamento do exercício das profissões. Talvez para perceberem melhor, nós agora estamos aqui neste grupo de trabalho com a questão das ordens profissionais, desta questão das profissões tem vindo recorrentemente à Assembleia. Neste caso, naturalmente as profissões reguladas, portanto, a partir do momento em que elas sejam reguladas, deixa de ser uma competência da DGERT, portanto, sai fora do acompanhamento que a DGERT faz, mas a verdade é que, por exemplo, no caso dos fisioterapeutas, decorre, e maioritariamente é isso que nós vamos percebendo junto dos profissionais em qualquer área, decorre da necessidade de uma melhor monitorização, de uma legislação obsoleta. E, portanto, aquilo que deparamos é, a maioria dos profissionais o que dizem é que, em alguns casos, como é o caso dos assistentes sociais e dos fisioterapeutas, porque já chegaram a um patamar em que a sociedade, a legislação, não acompanhou o evoluir da sociedade, pedem para serem profissões reguladas. Ora, as profissões reguladas obedecem, de acordo com a lei, a situações muito específicas, nomeadamente quando esteja em causa o interesse público, que nós entendemos não é o caso. E, portanto, acabamos, em alguns casos, nesta discussão política, e obviamente não é. O objetivo aqui, queria também que isso ficasse claro, não tem que ver. Nós entendemos que é uma competência do Governo, não porque seja este Governo. Nós entendemos que o Governo estará melhor preparado e, no caso, tem um organismo como é a DGERT, que nós também queremos perceber como é que podemos ajudar e aprender. Portanto, tem que haver aqui um trabalho que, na minha opinião, merece que seja mais articulado. E, portanto, nós temos que perceber, quando, se nós chegamos a uma situação em que há profissões e grupos profissionais que vêm impedir a autorregulação porque lhes falta legislação, entendendo nós que não cumprem aquilo que está em causa, que é, de facto, o Estado não tem aqui um problema de interesse público que não consiga acompanhar a regulamentação desta profissão. Mas o que é certo, e nós reconhecemos isso, é que a legislação que lhes compete está obsoleta e, portanto, como é que podemos também nós fazer isso? Porque isto obedece aqui a uma visão global, que, volto a dizer, são meios que a Assembleia não tem. No limite, e também é uma pergunta, deverá a Assembleia recorrer à DGERT, nomeadamente para cada vez que é confrontada com estas situações, possa pedir pareceres técnicos? É uma pergunta que também deixo. Por exemplo, e agora não entramos na questão das ordens profissionais, mas também, não sei se seguramente têm esta percepção, mas nós já entramos num patamar em que qualquer profissão, ainda antes de ser regulamentada, portanto, ainda numa fase anterior, já põe a hipótese de vir a pedir uma ordem. Portanto, porquê? Porque aquilo que vamos ouvindo, entendem que de alguma maneira é a única forma que tem de se regulamentar. Isto aconteceu com os criminologistas, nós aprovámos agora um regime que não contempla a criação da ordem, mas não é, nunca esconderam que põem essa hipótese porque sentem que o Estado, de alguma forma, lhes vai falhar na regulamentação. Os criminologistas, nós falávamos de um universo de cerca de 5 mil licenciados que pedia para que a sua profissão fosse regulamentada. E, portanto, vêm pedir à Assembleia para regulamentar uma profissão, o que lhes cria reservas próprias e, portanto, especificações que nós também achamos que não devia ser a Assembleia a assumir, porque entendemos que o organismo, nomeadamente a DGERT, estaria mais capacitada, quem sabe, digo eu, é uma pergunta, para nos auxiliar nessa regulamentação do exercício da profissão. E, portanto, não querendo alongar mais, era um bocadinho sobre isto que eu pedia a vossa opinião, nesta noção que é, tem que ser uma visão global, não pode ser, na nossa opinião, partidarizada na lógica de que estarmos aqui a favorecer ou a tratar de forma diferente profissionais, na nossa opinião, vai prejudicar a sociedade como um todo. E isso é aquilo que nós não queremos. Obrigada.
Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite que foi dirigido à DGERT, em meu nome e em nome de toda a equipa que trabalha nestas áreas, porque, de facto, muitas vezes aquilo que acontece é que a DGERT não é assim tão ouvida neste género de competências e neste género de atribuições e, portanto, ficamos contentes que haja este reconhecimento das competências que a DGERT exerce nesta área. Bom, eu creio que talvez seja interessante começar com um pequeno enquadramento do que é que realmente a DGERT faz, então. A DGERT é um serviço de administração central, é tutelado pela área governativa do trabalho, emprego, solidariedade e segurança social e tem um vasto conjunto de competências que são relacionadas com o emprego, com formação profissional, com certificação de entidades formadoras e também das relações de trabalho. Em concreto, no âmbito das matérias que aqui estamos agora chamados a falar, que têm a ver com o acompanhamento da regulamentação de profissões e com aquilo que também está muito ligado, que é o reconhecimento de qualificações profissionais. De facto, hoje em dia o enquadramento jurídico ele é bastante claro, parece-me, do âmbito do Decreto-Lei 37/2015, de 10 de março, estabelece o regime do acesso e exercício de profissões e atividades profissionais, estabelecendo, ainda assim, sempre que esta é uma medida que deve ser tomada quase em último reduto, ou seja, há sempre a lógica de que, efetivamente, e é o que resulta da Constituição, o princípio da liberdade de acesso à profissão e que ela só pode ser, efetivamente, limitada de alguma forma se houver um interesse público justificado para esse efeito. E, portanto, aquilo que também está subjacente na lei da criação de associações públicas profissionais está primeiro também para as profissões e isso é um princípio que não se pode perder de vista. No âmbito deste, deste decreto-lei, portanto, deste regime do acesso ao exercício das profissões e atividades profissionais, a DGERT aparece como a entidade que tem o dever de acompanhar os diversos regimes que vão sendo produzidos, e este acompanhamento, naturalmente, pode ser de apoio legislativo, naturalmente, portanto, a pedido da sua tutela, mas não só, portanto, o Governo, portanto, qualquer entidade pública pode pedir apoio à DGERT para dar contributos, para dar pareceres, para auxiliar de alguma forma na técnica jurídica de redação de um diploma deste género, até porque a DGERT é principalmente um serviço de competências técnico-jurídicas, é uma direção-geral e é essa a sua base. Claro que como é que deve fazer este trabalho de acompanhamento, está expresso no diploma, ela pode recolher informação, solicitar pareceres, acompanhar diversos aspectos técnicos, pode até ter ideia de denúncias ou de queixas que são feitas por trabalhadores que querem exercer esta atividade e que se sentem ou não prejudicados, ou até mesmo grupos profissionais, e portanto é um trabalho de consultadoria, diria eu quase, de apoio técnico. Outra área onde, de facto, a DGERT é chamada a atuar muito relacionada com esta matéria, e principalmente desde 2012, mas também mais concretamente com as alterações mais de 2015, tem a ver com o reconhecimento das qualificações profissionais, que é o facto de, se há uma profissão que é regulamentada, se há uma profissão que é regulamentada, essa profissão regulamentada depois tem que estar de acordo com as regras comunitárias, tem que estar registada numa plataforma europeia de profissões regulamentadas, para que efetivamente possa ser feito um trabalho de perceber, até um trabalho comparativo de perceber se há, qual é a lógica de haver profissões que são regulamentadas num país, mas não estão noutro, e qual é o e quais são os critérios subjacentes a essas, portanto, a essas exigências. Claro que o nosso ordenamento é complexo, recentemente, em 2013, foi feita uma alteração profunda ao diploma que regula a criação de associações públicas profissionais, leia-se ordens, e que vem, parece-me a mim, e acho que é a opinião comum, que é um diploma que veio ainda restringir mais, veio concretizar bastante a questão, o princípio que consta da Constituição da República Portuguesa, no sentido de, efetivamente, a regulamentação das profissões, mas principalmente a constituição de ordens, é de facto um último reduto que se utiliza quando se consegue efetivamente fazer um juízo com base no princípio da proporcionalidade, onde se entende que efetivamente para a defesa daquele interesse público em concreto, uma associação de pessoas organizada consegue efetivamente, de uma forma mais eficiente e eficaz, garantir o interesse público, em particular, do que o Estado. Mas, naturalmente, que isso tem que ser justificado, fundamentado, e a lei, ela é clara, vem explicitar exatamente como é que, tudo o que deve ser feito para fundamentar, para demonstrar esta necessidade do interesse público. E, portanto, parece-me que este diploma, esta lei 2 de 2013, ela de facto vem... aliás, ela tem uma frase que nem a própria Constituição da República Portuguesa tem, que é exatamente a devia dizer: a Constituição de Associações Profissionais é excepcional. A Constituição da República Portuguesa, naturalmente, não o diz textualmente, mas todo o edifício aponta para aí, mas há aqui o legislador parlamentar teve esta necessidade de ficar bem claro que a Constituição de Associações Profissionais é excepcional, mas naturalmente reconhecendo que sendo excepcional não quer dizer impossível e que, portanto, há naturalmente situações que assim o justificam. Eu chamava também a atenção que, de facto, Esta matéria, ela tem vindo a ser cada vez mais densificada. Nós acabámos agora de, portanto, acabou em junho de ser aprovada uma diretiva que sobre que vem exatamente passar a obrigar os Estados a partir de junho de 2020, que é o prazo limite para a transposição, que é a diretiva que obriga a fazer um teste de proporcionalidade sempre que se quer regulamentar uma profissão. E, portanto, é algo que neste momento para estes projetos de lei ainda não está aqui subjacente, mas que no futuro será também. Dito isto, da análise que fizemos, naturalmente nós não temos não temos, nem parece que a DGERT deva ter essa competência de poder dizer se acha que está aqui uma situação de interesse público ou não a ser protegida e a ser garantida através da constituição destas ordens. No entanto, e de acordo com aquilo que são as competências que a DGERT tem, acho que há duas, relativamente a cada uma dos projetos de lei, nós podemos dar algo que pode ser considerado, parece-me a mim, uma mais-valia, que é a informação de direito comparado sobre o que se passa nos outros países sobre estas profissões e que naturalmente nos vem do conhecimento que temos enquanto coordenadores do sistema de reconhecimento de qualificações e também do acompanhamento das profissões reguladas. E, portanto, são de facto dois tipos de propostas diferentes, de situações diferentes. A profissão de fisioterapeuta é, neste momento, como já foi dito, é uma profissão regulamentada, que preenche, o que quer dizer que preenche desde logo um dos requisitos para poder vir a ser criada uma ordem, porque não há ordens de profissões não regulamentadas. Ela já é regulamentada desde 1993, já levou várias atualizações, e tem uma entidade, que é a entidade competente, que é a Administração Central de Sistema e Saúde, que é competente para o controlo, digamos assim, da profissão em particular e também do reconhecimento das qualificações entre portanto, relativamente aos estrangeiros de outros, aos cidadãos de outro Estado-membro que queiram exercer a atividade em Portugal. De dar indicação também que esta profissão de fisioterapeuta, ela é regulamentada em 27 Estados-membros, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Dinamarca, República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Holanda, enfim, do Norte a Sul, portanto, em 27 é praticamente todos. E posso dizer que, por exemplo, em Espanha existe um Conselho Geral de Colégio de Fisioterapeutas, portanto, algo parecido a uma ordem, e que está inserido no sistema de saúde e que a prática da profissão está sujeita a registro obrigatório e cobertura obrigatória por um seguro, um aval ou uma garantia financeira. Também em França existe uma federação profissional, muito embora não funcione, pareceu-me, do que estudei, como uma ordem, mas é uma federação profissional, e a profissão de fisioterapeuta faz parte do elenco das profissões auxiliares médicas. Por fim, no Reino Unido, os fisioterapeutas estão sujeitos a registro obrigatório num conselho de profissionais de saúde para poderem exercer a profissão. É uma informação que eu acho que pode ser bastante interessante. Relativamente à situação dos assistentes sociais, nós também constatámos, enfim, aquilo também já foi dito, não é presentemente uma profissão regulamentada em Portugal. O que significa que não há, até ao momento, nenhuma limitação, parece-me, quer do ponto de vista do tipo de licenciatura ou outros, para que possa haver o exercício da profissão. Naturalmente, digo com reticências, não conheço a fundo a profissão em si. Contudo, consultado a nossa base de dados, constatámos que em 20 Estados-membros esta profissão é regulamentada, nomeadamente na Áustria, Croácia, Chipre, República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha e Reino Unido, assim como na Islândia e na Suíça, muito embora não façam parte da Comissão Europeia. Constatámos também que em Espanha o Real Decreto 174-2001 criou os colégios oficiais dos diplomados do trabalho social e assistentes sociais, que são de inscrição obrigatória para o exercício da profissão. E em França a profissão é regulada e é obrigatória a obtenção de uma carteira profissional para o exercício da profissão, muito embora não exista uma associação profissional de assistentes sociais de inscrição obrigatória, mas existe um órgão interministerial com competências para a emissão de orientações deontológicas. Quanto ao Reino Unido, exige a obtenção de licenciatura na área de serviço social e um registro no Conselho de Saúde e Cuidados Profissionais, o que implica a aceitação obrigatória de um código deontológico. Bom, esta foi a informação que me pareceu que a DGERT poderia contribuir de mais valia para este assunto, para esta discussão, naturalmente, tanto absolutamente disponível para todas as questões que nos quiserem colocar. Eu depois tenho, enfim, como dizer, não me pronunciando sobre se de facto está ou não está aqui reunido o interesse público justificativo para que efetivamente se avance para ordens, na questão da ordem, na questão do projeto dos projetos de lei relativamente à ordem dos assistentes sociais, há aqui uma questão que nos deixou com alguma dúvida, que vem exatamente do facto de não existir hoje uma a profissão não ser regulamentada. Isto significava que ao ocorrer teria que ser um dois em um, ou seja, o mesmo diploma, a mesma lei teria que, parece-me a mim, do ponto de vista jurídico, seria o adequado, era regula e cria a ordem. E assim, ia ser assim, e não vi nenhum dos diplomas isso, parece-me que haveria talvez que refletir um pouco sobre o facto de, se não está regulamentado hoje em dia, quer dizer que talvez estejam no mercado várias pessoas que não sejam, que estejam a exercer a profissão e que não sejam, não tenham o curso de assistente acho que é de assistente social. Como é que se chama o curso?
Assistente social.
Bom, é o que está até aqui previsto nos dois projetos. Bom, ia ser assim, se efetivamente só a partir de agora só se passa a exigir que para exercer a profissão tem que se ter este curso, eu creio que então teríamos que criar uma norma transitória para salvaguardar quem está neste momento no mercado e que tem outro género de licenciaturas, mas que está no mercado a exercer, porque de outra forma isso sim parece-me que estaria de constitucionalidade. Sim, acho que já foi muito mais do que os 5 minutos, peço desculpa.
Bom, muito obrigada. Quero agradecer a exposição que aqui nos deixou. Eu não interrompi, de qualquer forma, também como não estão cá os deputados que estão noutras comissões, portanto, eu e a senhora deputada Isabel Pires, sem prejuízo de que os assessores dos grupos parlamentares do CDS e do PS, naturalmente, depois também façam chegar as informações. Achei que era benéfico para todos se pudéssemos ouvir um bocadinho mais daquilo que nos estava a dizer. E, uma vez que, assumindo aqui novamente as funções relativas ao grupo parlamentar do PSD, tentar aqui perceber duas ou três coisas. Primeiro, agradecer em nome do grupo parlamentar do PSD, em boa hora, nós também fizemos questão de ter aqui a DGERT, porque me parece que há aqui questões que vêm provar, é a nossa opinião, que este é um assunto muito mais vasto e que não deve ser tratado com a veleidade de quem, por muito boa vontade, portanto não é isso que eu estou a pôr em causa, ainda que a boa vontade seja a de responder às dificuldades que os profissionais enfrentam, nós entendemos, esta é a nossa opinião, que, até porque 2013 nos provou isso, quando fomos obrigados a rever os estatutos das várias ordens, e pelas diretivas e pelo que vamos sabendo daquilo que não deve ser o comportamento relativamente à regulamentação de profissões, ficámos, aprendemos com a prática que devemos ter muitas reticências quando queremos responder a problemas de falta de regulamentação, ou de desadequação, ou de injustiça, ou de legislação obsoleta, através de uma resposta tão específica quanto são a criação das associações públicas profissionais. E, portanto, isto não tem que ver com as profissões em si, como é evidente, não tem que ver com a falta de reconhecimento de que, de facto, quer num caso, quer noutro, e como disse bem a senhora diretora, estão em situações diferentes. As duas profissões que estão aqui propostas para que seja criada uma ordem profissional estão em situações diferentes, e por muito que nós compreendamos Por exemplo, o facto de não ser regulamentada leva, no caso dos assistentes sociais, nós ouvimos aqui, enfim, vários testemunhos nesse sentido, há uma desadequação, desde logo na compreensão daquilo que é as atribuições académicas e os reconhecimentos que são feitos e depois aquilo que é a prática. E, portanto, na nossa opinião, tendo o Estado organismos próprios, capazes e tecnicamente aptos a fazer esse tipo de avaliações, ser a Assembleia da República a fazê-lo, volto a dizer, por muito boa vontade que haja de responder a problemas que são problemas de injustiça ou que são problemas de desadequação àquilo que foi o evoluir da sociedade e que nós compreendemos da parte dos profissionais, mas que achamos que esta não é a resposta adequada. Até porque, e nós também vimos isso, aí é uma questão mais específica, no caso dos fisioterapeutas, muitas das coisas têm que ver com atos próprios, o que ia bater na questão do ato em saúde, que tem ele próprio, mesmo com profissões que já têm em ordens profissionais, ainda não conseguiram, todas elas, em conjunto com o Governo, que se tem esforçado para que isso aconteça, chegar a uma conclusão. Portanto, o que será se nós acharmos e entendemos que a resposta que damos, e isso tem acontecido, que a ideia de que estamos a dizer a esses profissionais que uma associação pública profissional vai resolver os problemas com que eles se debatem, para nós, não corresponde à verdade. E, portanto, o que nós queremos mesmo é perceber de que maneira é que podemos tentar resolver isto o melhor possível sem utilizarmos essa solução, porque também vou dizer com clareza, para nós, quer num caso, quer noutro, do ponto de vista daquilo que é a lei que exige que haja aqui uma necessidade imperiosa de interesse público e que o Estado não consegue assegurar, nós não concordamos. E nós não achamos, enquanto grupo parlamentar do PSD, que esse seja o caso relativamente aos fisioterapeutas e às assistentes sociais. O que eu gostava de perceber e quero agradecer estas informações relativamente ao direito comparado que aqui nos deixou, mas, por exemplo, quando são questões, são dúvidas que tenho. Por exemplo, quando nos fala da obrigação a um código deontológico, isso pode acontecer sem que tenha de ser através de uma profissão autorregulada. É uma pergunta. Portanto, pode haver um conjunto de obrigações que derivam da regulamentação da profissão. Ou seja, ser a própria regulamentação, ser a legislação que regulamenta a profissão a determinar isso. Essa é uma pergunta. Depois queria perguntar, talvez um pouco mais específico, ver se eu me consigo fazer entender, que é no acompanhamento das profissões, nomeadamente no que diz respeito, por exemplo, a esta questão dos fisioterapeutas, que tem uma legislação obsoleta. Como é que mecanismos é que tem a DGERT? Estou a assumir que seja a DGERT, mas corrija-me se estiver enganada, para poder chamar a atenção para essa necessidade. Portanto, tem que ser o poder político, seja o Governo, seja a Assembleia da República, a alertar para o problema, ou no acompanhamento do exercício da profissão, a DGERT tem mecanismos para alertar, quer o legislador, no caso da Assembleia da República, quer o Governo, no caso de ser um decreto-lei, que creio que das últimas vezes foi do ponto de vista da regulamentação, o que também se compreende, não é? Tem a DGERT mecanismos para chamar a atenção, deve fazê-lo, ou seja, por um lado se é suposto que o faça, por outro lado se tem condições para o fazer, e uma outra pergunta que é de que maneira é que há condições até para eventualmente, e aqui a Sra. Diretora é a única que me poderá responder, ou pelo menos melhor que ninguém, que é há condições para aprofundar a missão da DGERT nesta lógica de acompanhamento das profissões e até numa lógica de, ao invés de sermos nós a procurar os parceiros quando as classes profissionais se dirigem a nós, podermos nós contar com um aviso, enfim, no caso se é necessário naturalmente alterar a legislação, porque, por exemplo, no caso dos assistentes sociais, não estando ela sequer regulamentada, nós avançamos um passo, mas imaginando que nós queríamos regulamentar, podia ser a DGERT a dizer, atenção, nesta profissão há aqui, enfim, por causa da evolução da sociedade, que também é uma coisa que está prevista no diploma, que tem que ver com esta visão transversal no mercado de trabalho, mas que tem que ver com o dinamismo do mercado de trabalho e que a DGERT acompanha melhor que qualquer outro organismo no que este aspecto diz respeito. Portanto, era possível, era bom se pudéssemos aumentar, por exemplo, as atribuições que a DGERT tem, era necessário haver esse aumento de atribuições, a DGERT teria condições para podermos todos repensar aqui uma forma mais eficaz, mas que naturalmente depois também seja, também tenham essa capacidade de aumentar essas atribuições? Obrigada. Passar a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Eu não vou tomar muito tempo, agradecer a intervenção da Sra. Diretora-Geral e as informações que aqui nos deu, que de facto são importantes para aquilo que estamos aqui neste grupo de trabalho a analisar, que tem a ver com a criação ou não de uma ordem profissional para os fisioterapeutas e uma ordem profissional para os assistentes sociais. Da nossa parte, a nossa posição é bastante conhecida, nós não achamos que a criação de ordens profissionais seja o melhor caminho, muito menos para resolver problemas que foram identificados pelos próprios profissionais aqui em várias audições. A Sra. Deputada Joana Barata Lopes já aqui deu algumas dessas indicações, porque de facto achamos que estamos perante problemas de regulamentação de profissão que podem ser resolvidos de uma maneira diferente, que não necessariamente com a criação de uma ordem. Foi aqui dito, e bem, que a criação da ordem precisa de cumprir determinados critérios e de ter determinados critérios que fazem com que seja uma questão, uma opção política excepcional e não a regra. E a verdade é que ultimamente têm chegado também a esta comissão vários pedidos, não necessariamente para a criação de ordens, mas que vão no sentido de iniciar uma reflexão sobre várias profissões em que a resolução de todos os problemas é a criação de uma ordem, e achamos que de facto não é o melhor caminho. Aliás, muitas destas questões poderão até ser do foro sindical, porque têm que ver com o exercício da própria profissão, carreiras, salários, etc., e portanto aí uma ordem nunca irá resolver problemas associados a essas questões. E portanto, além das questões que já foram aqui deixadas e outras que até nos ajudam para a reflexão sobre outros temas que não necessariamente sobre este específico dos fisioterapeutas e dos assistentes sociais, é de facto, do ponto de vista da DGERTO e sobre estas profissões, já percebemos que a criação da ordem poderá não ser a melhor opção, mas, e considerando alguns problemas que foram identificados de regulamentação ou até em algumas destas profissões as questões relacionadas com... falhou-me agora aqui a palavra... com as qualificações para aceder a determinadas profissões, que papel é que aqui a DGERTO também pode ter ou não, e como é que o Parlamento pode ajudar a que a DGERTO possa também, no âmbito das suas funções, ajudar e não desajudar, digamos assim, com tanta produção legislativa sobre tantas profissões, que às tantas podemos estar aqui a prejudicar o trabalho de quem já tem determinadas funções. E portanto era só isto que queria deixar, até porque já não temos muito tempo, e para vos deixar mais tempo para concluir e agradecer novamente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Diretora-Geral.
Muito bem, então, respondendo diretamente às questões colocadas. Bom, a questão se um código deontológico tem que ser se necessariamente feito por uma ordem ou não. A lei, portanto, aqui é o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais, ele, quando vem definir aquilo que é, aquilo que se entende que é uma associação pública profissional, exatamente, ele vem falar que, vem dizer que consideram-se associações públicas profissionais as entidades públicas de estrutura associativa representativas de profissões que devam ser sujeitas cumulativamente ao controle do respectivo acesso ao exercício da profissão, ou seja, que sejam regulamentadas, que haja a necessidade de serem elaboradas normas técnicas que ajudem, portanto, ao correto desenvolvimento da profissão, e de princípios e regras deontológicas. Portanto, a lei considera que uma ordem só deverá existir quando se considera que cumulativamente estão reunidos três requisitos, um deles a necessidade de ser emitido um código deontológico. Há pergunta fora disto, foi, mas então será que não se pode fazer um código deontológico fora? Eu diria que não será impossível, a questão é quem é que o faz. Ou seja, terá que ser alguém, tem que ser uma entidade que tenha de alguma forma de competência para poder, ou das duas uma, ou faz só orientações de boas práticas, e isso o Ministério, alguém do Ministério, portanto, poderá fazê-lo. No caso dos fisioterapeutas, por exemplo, que sabemos que a autoridade competente nacional é a Administração Central do Sistema de Saúde, poderia o fazer, mas torná-lo obrigatório, não é? De cumprimento obrigatório, tem a ver com a forma como estamos organizados. Nem todos os países têm a figura da ordem. Nós temos, nós vimos aqui com alguns exemplos que existem países que efetivamente é uma entidade interministerial que pode ter este efeito. Portanto, a minha resposta é quase um ninho. Bom, eu diria que, de acordo com o que está previsto na lei, expressamente, se consideramos que o exercício desta profissão deve ter um código deontológico e que isso melhora efetivamente o exercício da atividade, estamos a reconhecer que há aqui, no âmbito legal, uma necessidade de interesse público que o justifique. Relativamente à questão de como é que do trabalho da DGERT. Bom, eu acho sempre que a administração pública tem vivido grandes convulsões nos últimos tempos, perderam-se recursos humanos que ainda não foram recuperados e, portanto, claro que não é tanto as competências legais que os serviços têm, é de que forma é que eles os conseguem efetivamente cumprir de forma cabal dentro dos meios que dispõem. De qualquer forma, eu creio que este diploma, portanto, que vem estabelecer o regime de acesso ao exercício de profissões e atividades profissionais, ele atribui muitas competências à DGERT que efetivamente ainda não passaram para a sua lei orgânica, e esse é um problema técnico, jurídico, porque se levarmos à letra os princípios que os juristas aprenderam na universidade, como eu, quem pode dar competências concretas aos serviços é o governo, não é? A administração é o governo através de um decreto-lei, não é? Este decreto-lei é feito do Governo, mas não é da tutela diretamente da DGERT. Portanto, até que ponto é que uma lei ou um decreto-lei que não seja o orgânico pode efetivamente atribuir competências em concreto? Agora, estão aqui e nós cumprimos-las. Devemos cumprir mais vezes, sim, mas eu acho que também se calhar temos que fazer aqui um trabalho qualquer de publicitação. Eu acho que se calhar muita gente não conhece as competências que a DGERT tem nesta matéria e que é transversal. Claro que a DGERT sozinha não vai poder pegar e ir analisar a legislação dos fisioterapeutas, mas se calhar aqui a Administração Central do Sistema de Saúde pode e deve pedir ajuda à DGERT e tentarem chegar aqui a um caminho, porque nós não conhecemos tecnicamente as matérias, como é óbvio, portanto, não faço a mínima ideia o que faz um fisioterapeuta, nunca precisei de nenhum, ainda bem. Ainda bem para mim, porque quer dizer que não fiquei doente a precisar disso. E, portanto, mas efetivamente o que eu tenho serviços com competência para isso, para fazerem análise de direito comparado, para fazerem para saberem como ajudar a fazer uma construção de um diploma. E isso é aquela coisa que nós, de facto, aqui podemos dar de bom aqui a este regime. E, portanto, acho francamente que muitas vezes, como comecei, muitas vezes a DGERT é confrontada com, lá saiu mais um diploma sobre uma regulamentação de uma profissão ou qualquer coisa, ninguém falou connosco e nós vamos ver aqui, olha, se calhar tinha sido melhor se falassem connosco porque havia este ou aquele problema, ou não conheciam que já existia outro diploma que tem a confluência com este. Portanto, acho que sim, acho que deveríamos apostar na publicitação do trabalho que a DGERT faz. Claro que a DGERT podia fazer mais, sim. Se tivesse mais pessoas, fazia-o certamente melhor. Isso é sempre um problema. Ou seja, eu não vejo que haja um problema de competências que estão atribuídas à DGERT, vejo é meios. Mas isso, enfim, é como disse, e devo dizer que a DGERT recebeu um reforço orçamental para 2019 com vista à abertura de um concurso para 10 técnicos superiores. Agora vamos entrar no calvário de abrir um concurso público para, não é? E o tempo que isto demora e o tempo que conseguimos, mas a questão mas a verdade é que é muito importante e foi atribuído realmente, ou seja, há também o reconhecimento da necessidade do reforço das competências da DGERT e, portanto, isso também foi acautelado. Esperemos que lá para 2021 estejam 10 pessoas novas a entrar na DGERT. Enfim, E não há hipótese, estas coisas demoram sempre muito tempo e com uma vantagem à partida, que é ir ao mercado, não só buscar pessoas novas, também, isso também é importante, de fortalecimento das competências da DGERT nessa área. Pois, basicamente a mesma coisa, ligada aqui à pergunta do Bloco de Esquerda. E relativamente à Assembleia da República, eu acho que nestas matérias, se calhar, é realmente termos um canal mais aberto de pedidos de pareceres à DGERT nestas matérias, que naturalmente nós, dentro das nossas possibilidades, tentamos sempre responder o mais rapidamente possível. E acho que é nessa forma que nós podemos, de facto, contribuir, de facto, para concretizar este diploma. Há muitas competências que estão aqui nesta questão da regulamentação das profissões que nós, de facto, ainda não estamos a executar cabalmente e que, naturalmente, que é a nossa intenção, de facto, de o fazer e até para poder dar informações mais cabais sobre esta informação. De qualquer forma, esta matéria, naturalmente, de criação ou não criação de ordens é extremamente complexa. Não fosse assim, eu vi que das assistentes sociais já dura quase há 20 anos esta tentativa e que, obviamente, haverá que, parece-me a mim, que estudar bem esta questão. E nós, na preparação desta audição, eu tentei ler as notas técnicas que estavam junto, portanto, a estas iniciativas. Fala-se em várias vezes de que há um estudo que foi feito já em 2009 e que há uma nota justificativa. Eu não consegui acedê-lo, mas imagino que eventualmente aí esteja informação que seja muito cabal para fundamentar ou não esta necessidade. Mas, de facto, não tive acesso a isso.
Bom, cabe-me agradecer. Creio que foi muito útil esta audição. Quero agradecer a presença, quero agradecer, sobretudo, a disponibilidade com que nos deixaram aqui um conjunto de matérias importantes também para reflexão, não apenas relativamente a estes quatro diplomas que estão agora a ser trabalhados, mas globalmente a esta questão das profissões, como disse a senhora deputada Isabel Pires, vem recorrentemente ter esta comissão, nos mais variados estados em que as profissões mais livres ou menos livres se encontram, enfim, e creio que, enfim, retiro essa nota e creio que posso falar em nome de todo o grupo de trabalho. Ficámos com a percepção de que há um parceiro a quem eventualmente devíamos poder mais vezes recorrer e que, enfim, também por desconhecimento ou por falta de oportunidade não fazemos. E, portanto, quero agradecer. Tenho a certeza que voltaremos ainda a falar no âmbito destas questões que têm a ver com o acompanhamento das profissões e agradecer também aos grupos parlamentares. Pedir aos assessores que transmitam as informações aos senhores deputados, sem prejuízo de que esta audição está gravada para que possa depois também ser ouvida por todos e lhe dar o entendimento que entenderem. Quero agradecer mais uma vez e dou por encerrada esta audição.